Isto não pode significar de que a Petrobras não é essencial, que o pré-sal não é importante e que não são necessários os investimentos. Que se deem democraticamente o Estado Democrático de Direito, de ampla defesa, a quem quer que seja, aquele que restar culpado, que pague pelos seus erros, mas que nós possamos, evidentemente, continuar um programa que acho e reputo importante. Acho que a questão do conteúdo nacional foi um projeto, é um projeto importante que precisa efetivamente ser amplamente discutido, porque ele tem agora um papel e um impacto na nossa economia muito grande e que precisa de ajustes para avançarmos. Mas, sem nenhuma dúvida, uma indústria que investia em 2003 5 bilhões de dólares, investia em 2014 50 bilhões de dólares, com crescimento de 10 vezes em 11, 12 anos em dólar, é uma indústria vigorosa e que nós não podemos abrir mão. O próximo, por favor. Essa é a curva da evolução de petróleo no Brasil, ela é autoexplicativa. Como os senhores senadores podem ver, em 2015, a nossa curva de produção, a expectativa é de que seja acima da curva do consumo aparente brasileiro. No entanto, esses dados todos estão sujeitos, obviamente, aos percalços e aos possíveis atrasos que com certeza haverão de ter ou haverá de ter em função de todos os desdobramentos que nós já mencionamos com relação às questões que aí estão. Próximo, por favor. Essa é a evolução da produção e consumo aparente do gás natural. Eu insisto em destacar a importância do gás natural, não só para a produção de energia, mas também para a base da indústria brasileira. Seja para a petroquímica, seja para a indústria de base no Brasil, o gás natural terá uma função excepcional. Seja nas bacias offshore, onde eles têm uma importância fundamental, seja a produção de gás em terra, em onshore, que tem uma importância para o Brasil. E aqui também é um gráfico autoexplicativo que nós deixaremos com os senhores e as senhoras senadoras. Os próximos, por favor. Licitações sob regime de partilha. Aqui está a demonstração dos requisitos. Isso é uma questão sobejamente já debatida e estudada, mas eu fiz questão de deixar aqui o mencionamento. E as licitações sob regime de concessão, que todos sabem, é fora do regime, fora da área do pré-sal. O nosso regime é um regime de concessão e que, portanto, a 13ª rodada com áreas fora do pré-sal será, portanto, no regime de concessão. Próximo, por favor. Isso é para chamar a atenção de como o gás natural ele está extremamente competitivo. Hoje, o milhão de BTU do gás natural está por volta de 7, 8 dólares o milhão de BTU, o que mostra o quanto ele é estratégico para a nossa indústria e o quanto é importante nós termos esse GNL abundantemente oferecido na nossa economia para a geração de energia e para a indústria de transformação e de base. O próximo, por favor. Combustíveis renováveis é uma outra estratégia extremamente importante no país, que também diz respeito ao nosso Ministério. Próximo, por favor. O etanol, graças a uma lei aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, o Senado da República teve uma contribuição muito grande. Nós já implementamos nesse primeiro trimestre o que decidimos naquela lei, já estamos adotando, portanto, na gasolina e na gasolina aditivada, 27% de etanol. Isso, juntamente com a CID, está trazendo uma nova perspectiva para o setor sucro energético. É importante dizer que a biomassa no Brasil se viabiliza a partir do projeto de cana-de-açúcar, que tem uma sinergia absoluta e uma conexão absoluta com o etanol e com a produção de açúcar. Portanto, nós estamos avançando na tecnologia de geração de biomassa e o Brasil poderá, durante o debate, nós podemos falar um pouco sobre sobre isso, mas aí está a curva de produção de hidratado, anidro, déficit da oferta e a gasolina nacional. Próximo, por favor. Aqui é as ações adotadas desde 2011 até março de 2015 com relação ao etanol. Fica, é autoexplicativo, fica para os senhores senadores e qualquer questão a gente debate sobre o tema. Próxima, por favor. Aqui é a evolução do mercado de biodiesel. O Brasil hoje tem no biodiesel uma política de B7, ou seja, nós temos 7% de biodiesel dentro do nosso diesel. Nós estamos, neste momento, com estudos que apontam para o B10, B15, B20. Nós precisamos efetivamente avançar. Acho que essa é uma área que nós temos grande potencial e nós temos que ter um planejamento estratégico olhando para o futuro, para a questão do biodiesel. E acho, sinceramente, que o Brasil poderá ser líder mundial nessa questão e precisamos, portanto, de pesquisas, precisamos de testes, precisamos de estruturação do nosso biodiesel para podermos chegar às misturas que são pretendidas pelo setor que produz o biodiesel. Próximo. Os desafios para o setor de biocombustível. O E27 recém-implantado, equacionamento do desafio da competitividade, custo de produção e produtividade, política pública, retomar os investimentos em novas usinas, a questão do etanol de segunda geração, acho que todos esses são desafios importantes para o etanol. Biodiesel, desenvolver mercado autorizativo no CNPE e superar desafio à exportação para que nós possamos ter escala no biodiesel. Ambos também sendo tratados dentro do Ministério. Próximo, por favor. Principais desafios. Operadores reticentes, fornecedores que buscam transformar conteúdo local em reserva de mercado. Eu acho que esse é um dos temas que nós precisamos com coragem debater. Conteúdo local é importante, é necessário, mas não pode se transformar em reserva de mercado. Isso tira a competitividade, atrasa a tecnologia e nós não podemos perder essa perspectiva, nem perder o programa de conteúdo local, que creio foi o mais importante programa para absorção de tecnologia nesta área de produção de energia. Perspectivas futuras, política em permanente aprimoramento para novos contratos, para que nós possamos avançar, respeitar os contratos já firmados, essa é uma questão básica para a nossa credibilidade, índice de conteúdo local ofertado pelas empresas no processo licitatório, ampliar o desenvolvimento de fornecedores. Eu acho que este aqui é o segredo da competição e é o segredo para combatermos várias das questões que nós vimos acontecer recentemente. Verba de P&D com compra de lote pioneiro, eu acho que é importantíssimo para garantir a alavancagem dessa indústria, que é uma indústria vigorosa, geradora de emprego, renda e uma indústria estratégica para um país que é a sexta ou a sétima economia do mundo. Próximo, por favor. Geologia e mineração, para finalizar. Esse é um outro setor importantíssimo do nosso Ministério. É importante destacar que, junto com o agronegócio, a mineração é responsável por boa parte da nossa pauta de exportação e por boa parte do nosso capital produzido em dólar. Próximo, por favor. Aqui é para demonstrar como é que está a mineração brasileira. Nós temos ferro, 90% da nossa exportação. Nós temos rochas ornamentais, onde o estado do nosso senador Ricardo Ferraço e Minas Gerais têm uma participação importante. Rondônia tem uma participação ainda incipiente. Nós temos o manganês, bauxita, cobre, mas, como os senhores podem ver, o ferro tem uma característica e uma situação muito importante. Olha a balança comercial da mineração. Nós exportamos 29 bilhões, importamos 8 bilhões, temos um saldo de 21 bilhões de reais em mineração. Portanto, é estratégico. E nós, de dólares. e nós precisamos estar cada vez mais atentos. Estas são as nossas exportações. Importação, potássio, senador Blairo sabe muito bem o que significa importar 38% do nosso potássio. É? A nossa pauta de importação, 38% desses 8 bilhões é de potássio. Depois temos carvão metalúrgico, que nós temos 36%, e aí fosfato, enxofre, cobre, outros que fecham a nossa curva de importação na área de mineração. No Amazonas nós temos silvinita, importante, que poderia ser transformada em potássio. Estamos fazendo vários estudos e trabalhando nessa direção no médio prazo. O Espírito Santo não. Sergipe tem também uma produção importante de potássio que precisamos cada vez mais entender, porque isto também é estratégico e necessário para um país que tem no agronegócio e na necessidade do potássio e dos fertilizantes algo extremamente importante. Próximo, por favor. Essa é para dar a ideia dos minérios estratégicos, minerais que o Brasil apresenta vantagens comparativas e liderança internacional. Ferro, principalmente. Nióbio, o Brasil possui 98% das reservas de nióbio e 93% da produção mundial. O nióbio passa a ser, ultimamente, uma liga metálica extremamente importante na indústria moderna. Portanto, esse é um mineral que o Brasil terá grande potencial. Bem, minerais de que o país depende, importação, potássio, carvão metalúrgico. Potássio, eu já citei aqui algumas das nossas estratégias. O nosso carvão é uma área que cada vez mais eu estou tentando compreender, entender, junto com os nossos técnicos. E estamos aqui também nessa área de mineração, e o Senado da República vai receber, creio eu, proximamente, o Código da Mineração, que é o marco regulatório, extremamente importante para que nós tenhamos uma área estratégica da nossa economia profundamente debatida no Congresso Nacional e no Senado da República, para que nós possamos avançar. É importante percebermos aqui minerais cuja demanda mundial deverá se expandir nas próximas décadas. Lítio. O Brasil já foi importante em terras raras, né? Temos a segunda reserva mundial, mas precisamos avançar muito e recuperar muito esse tempo com relação à questão das terras raras. Próximo, por favor. E só pra, volta uma telinha, por favor, só uma tela, volta uma telinha. Só queria chamar a atenção aqui, Ricardo, senhor senador, senhor presidente, a uma questão, pelo menos dá tempo de eu tomar um gole d'água. Bem, uma página deu problema no coisa, mas eu só queria chamar a atenção aqui, ó, produção mundial, e aqui é o preço dessa produção. Veja que quando a gente olha a produção mundial de terras raras e vê o preço dela, a gente tem uma noção exata de quanto isso pode ter impacto importante para nós, assim como o lítio. Próximo, por favor.
Ministro de Terras Raras ali, no Brasil. Ali tem a reserva. Qual é a produção?
Aqui tem a produção em cima. Eu vou olhar por aqui, Fernando, porque... Ah, está ali. 112 mil toneladas. Produção mundial.
Mas a produção brasileira hoje...
Carlão, produção brasileira em terras raras? Zero. Perdemos. Quanto tínhamos há 20 anos atrás? Esse eu acho que é um dos grandes pontos que nós podemos avançar estrategicamente. Próximo, por favor. Necessidade de tornar mais eficiente a gestão pública do aproveitamento dos recursos naturais, necessidade de elevar o grau de desenvolvimento da indústria mineral, inserção da atividade de mineração, estimular o melhor aproveitamento dos recursos e proporcionar um modelo adequado de arrecadação e compensação, o CEFEM, com relação à mineração. Eu acho que a mineração é um setor estratégico no Brasil que precisa mais debate, mais atenção política no país. um setor que deixa um saldo de balança comercial, como a mineração deixa, e um setor de recursos não renováveis, como a mineração é, precisa de mais atenção e de mais debate. E nós, no Ministério, esses primeiros 90 dias, todos sabem do nosso grande desafio no setor elétrico, nós estaremos aumentando gradativamente a atenção, o peso, a responsabilidade e um planejamento estratégico na área de mineração. Próximo, por favor. Os órgãos de assessoramento da Presidência da República para a formulação e as principais atribuições, as suas propostas, também autoexplicativas. O próximo, por favor. Aqui a Agência Nacional de Mineração, também uma proposta que está dentro do nosso marco regulatório, que eu espero que o Senado debata com profundidade. Eu acho que esse é um tema importante. Precisamos avaliar bem a questão da Agência Nacional e o modelo da Agência Nacional. Eu defendo o modelo da agência, mas acho que esse modelo precisa ser aprimorado e que nós aqui no Senado poderemos fazê-lo de forma transparente, democrática, enfim. O próximo, por favor. Poder concedente são as propostas que nós temos estabelecidos em debates com o Congresso Nacional, com o relator dessa matéria, e que estamos debatendo. Eu estarei na próxima semana na Câmara dos Deputados fazendo um debate parecido com o que estaremos fazendo hoje aqui, mas apenas para dizer: estabelecer as políticas de planejamento setorial, celebrar os contratos de concessão, competências delegáveis à Agência Nacional de Mineração, autorizar a cessão e a transferência de direitos minoritários, também estaria sendo delegável, expandir as autorizações de exploração de recursos minerais, também estaria sendo delegado, estabelecer as condições para aproveitamento de minério destinados à realização de obras de responsabilidade do poder público. Eu acho que esses são outros, entre outros tantos. Para vocês terem uma ideia, é tão importante essa área de mineração. Para a construção civil, por exemplo, os agregados têm um papel fundamental. E eles têm um problema de estratégia, é a distância média de transporte. Quem é engenheiro sabe. DTM é o fator determinante nessa área. E é cada vez mais complexo a questão de como licenciar, de como liberar. Na questão das rochas ornamentais, que é um setor mineral que agrega milhares de empregos neste país, que tem um saldo de balança comercial extremamente favorável, é um outro fator determinante a questão do licenciamento ambiental e da aprimoração desses modelos e dessas definições. Tudo isso estará no debate e na discussão da questão do Código de Mineração. Próximo, por favor. Creio que é para agradecer a paciência de todos e dizer aos senhores senadores e senhoras senadoras o seguinte: o desafio tem sido grande. Nós temos vivido momentos de desafio com relação à questão hídrica, nós temos vivido desafios com relação à questão dos licenciamentos. Tudo bem, senador Dário? Mas também tem sido gratificante, porque nós temos tido a oportunidade de trabalhar com grupos de engenheiros, com grupos de cientistas, de técnicos, de administradores, de gestores, extremamente comprometidos em fazer com que o Brasil seja capaz de vencer o desafio da infraestrutura da energia. Um país não crescerá e não terá uma atividade econômica pujante e forte sem um setor elétrico e um setor de energia que seja robusto, forte, produtivo, estratégico e que possa garantir o fornecimento dessas condições básicas para que o crescimento da economia aconteça e milhares de novos empregos possam ser oferecidos à população brasileira. Eu acho que esse é o nosso desafio e esse é o nosso compromisso com o povo brasileiro e com a nação brasileira. Muito obrigado.